A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 2215. Quem é um adúltero? Parte 1. Gostaria que nos curvássemos em oração e convidássemos o Senhor a abençoar especialmente nosso estudo. Pai, nós viemos a Ti agora porque não nos reuniríamos para ouvir sobre a sabedoria do homem. Nós não nos uniríamos para que nossos ouvidos fizessem cócegas, algo que se ajuntasse à nossa fantasia, mas pedimos que fales conosco. Abra a palavra para que possamos entendê-la. Enriqueça nossos corações. Encha-nos com a verdade que pode satisfazer todas as necessidades. Enriqueça-nos pelo Teu Espírito, enquanto aprendemos esta noite. Oro para que não ouçamos a voz humana, mas que Te ouçamos falar e agradecemos-Te em nome de Cristo. Amém. Nós estamos olhando o capítulo 5 de Mateus em nosso estudo, e para hoje à noite vamos olhar a passagem nos versículos 27 a 30. Mateus 5, 27 a 30. Enquanto você se volta para ele e se prepara para o nosso estudo, deixe-me dizer que no capítulo 5 de Mateus, nosso Senhor respondeu à pergunta das pessoas que haviam visto seus milagres. As pessoas que tinham ouvido algo do que ele havia dito e estavam realmente se perguntando se ele era o Messias. Eles estavam curiosos sobre se esse milagreiro era de fato aquele que traria o reino de Deus. Havia certos elementos no ensino e na vida e ministério de Jesus que os faziam pensar que ele poderia ser o Messias. E por isso estavam intrigados. Eles queriam saber se ele era. Eles também queriam saber quais eram seus padrões para o seu reino. Eles estavam curiosos para saber que, se fosse o Messias, deveria muito bem enquadrar-se no que Moisés disse. E então eles estavam curiosos sobre como Jesus via as coisas da lei de Deus e as coisas de Moisés. Agora Jesus resumiu sua mensagem a eles em 5, 17 a 20. Ele disse: "Não pense que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só til, até que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus." Em outras palavras, o que ele estava dizendo era isso: "Eu sou o Messias, e minha mensagem é a mesma que Moisés lhes deu, nada diferente. Eu não mudaria isso, eu não iria destruí-la, eu não alteraria isso, eu vim para cumpri-la." Então ele foi um passo adiante. "Padrões para o meu reino devem exercer os padrões que você está vivendo agora." Versículo 20. "Pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus." Agora havia o padrão básico que Jesus deu, que ele exigia para o seu reino, uma justiça além da dos escribas e fariseus. E a propósito, eles eram as pessoas mais justas da sociedade judaica. E assim ele está dizendo: "O que eu peço é mais do que eles pediram, mas não mais do que Moisés pediu, e não diferente de Moisés. Eu não vim para alterar a lei, ou para mudar a lei." mas para cumprir a lei. E a lei em si exige mais do que você está dando agora. É um padrão mais alto. Até onde o povo sabia, os escribas e fariseus eram os mais justos. Então era uma fala muito difícil para eles entenderem. Eles não entendiam como ele poderia exigir uma justiça maior do que a dos escribas e fariseus, que cumpriam a lei mosaica. Porque pensavam que os escribas e os fariseus viviam a lei de Moisés ao máximo. E então a pergunta deles é: se você crê em Moisés, a questão em suas mentes, e você crê na lei de Moisés, como pode você exigir um padrão maior do que os escribas e fariseus que nos ensinam a lei de Moisés? E como temos aprendido nas semanas passadas, o fato de que, embora os escribas e os fariseus se sentassem na cadeira de Moisés, e embora eles alegassem ser os proponentes da lei de Moisés, a verdade era que eles mesmos haviam baixado a lei de Moisés ao seu próprio desígnio e não estavam nem mesmo guardando aquilo que Deus originalmente pretendia. E assim Jesus vem para elevar o padrão de volta onde estava no começo. Agora, isso é difícil para as pessoas entenderem. E assim, ponto por ponto, o Senhor passa pelos versículos 21 a 48, dando-lhes ilustrações de como os escribas e fariseus, e as pessoas também, ficam aquém de cada aspecto do padrão absoluto de Deus. Ele quer que eles vejam que as pessoas não estavam cumprindo o padrão de Deus. Eles baixaram o padrão e ele quer elevá-lo de volta para onde deveria estar. E de fato, como você sabe se esteve conosco, o que ele faz aqui é destruir qualquer sistema de justiça própria. Você vê, o que o homem tende a fazer é isto. Se ele não quer vir do jeito de Deus, ele cria seu próprio Deus, ele cria seu próprio sistema religioso e diz: isso é o que é exigido, isso é o que realizarei, portanto estou justificado quando o fizer. Ele, homem, arrasta a lei de Deus para algo que ele pode fazer, faz e depois se convence de que está bem. Típico hoje. Uma situação seria quando você confronta um homem. O que você vai fazer quando morrer? Bem, espero estar indo para o céu. Bem, com que base você iria para o céu? Bom, eu sou um cara muito bom, e afinal, se eu tenho sido muito bom toda a minha vida, Deus certamente vai me levar para o céu. Em outras palavras, você inventa o tipo de Deus que você quer, com o tipo de padrão que você pode manter. E então você se justificará. E o que dizemos a uma pessoa assim hoje é: você sabe, não é assim. O padrão de Deus é muito alto. Você não pode alcançá-lo. E isso é exatamente o que Jesus está dizendo. Os escribas e os fariseus inventaram um padrão mais baixo que o divino. Descobriram como poderiam mantê-lo. Mantinham o melhor que podiam. E, portanto, convenceram-se de que eram justos. E Jesus diz: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E isso não é uma violação de Moisés. Isso não está adicionando a Moisés. Isso não está mudando a lei de Moisés. Isto é apenas reiterar o que Moisés colocou no princípio. Vamos voltar ao que ela pertence. E isso é realmente o que ele está fazendo por todo o quinto capítulo. E quando chegamos aos versículos 27 a 30, ele está dando outra ilustração de como o povo havia rebaixado a lei de Moisés e como ele deve erguê-la novamente para destruir sua autojustiça. E o que ele faz ao longo deste capítulo é contrastar a justiça que eles achavam que tinham com o verdadeiro padrão divino. E assim ele literalmente deixa todos os homens e mulheres completamente nus, espiritualmente falando, diante de Deus. Eles não têm nenhuma reivindicação de justiça própria. Agora vamos ver a ilustração nos versículos 27 a 30. Nós já vimos sobre o assassinato. Aqui está sobre o adultério. Versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito. A frase "pelos antigos", que está em algumas de suas versões, não está em todos os manuscritos, mas provavelmente é usado porque é usado com muita frequência no capítulo. Realmente se lê: Vocês ouviram o que foi dito, mas claro, ele já faz referência a seus mestres tradicionais, os antigos que lhes ensinaram. Então você pode colocá-lo em itálico, eu acho, porque ele faz referência a isso. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. É isso que sua tradição ensinou a vocês. Isto é o que os rabinos disseram. Isto é o que os escribas e os fariseus disseram. E a vocês foi dito de que esse é o padrão de Deus. Se vocês simplesmente não cometerem adultério, vocês serão justos. Eu, porém, vos digo, versículo 28, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Em outras palavras, Jesus diz que seu padrão é muito baixo. Vamos colocar de volta onde Deus pretendia. Deus nunca se preocupou apenas com o ato, mas mais com a atitude por trás do ato. E no versículo 29, ele lhes dá uma solução. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Em outras palavras, é muito melhor cortar o braço ou arrancar o olho se isso o levar a pecar. E o pecado não é simplesmente o que você faz, é o que você sente e pensa em seu coração. E assim o segundo exemplo que nosso Senhor usa é o exemplo do adultério. E ele está realmente dizendo para uma pessoa com justiça própria: você não pode dizer que só porque você não fez isso, você está bem. Se você pensa dessa maneira, você está errado. Se alguma vez desejou cometer este pecado, você é um pecador e não é justo, e não pode reivindicar a justiça. Assim como nos versículos 21 e 22, eles disseram: não matarás. Mas Jesus disse: quem está bravo com seu irmão está em perigo de inferno. Estou lhe dizendo que não é apenas uma questão de saber se você comete o assassinato. É a questão do que você sente em seu coração. E aqui ele está dizendo exatamente a mesma coisa, usando apenas outra ilustração. Nos versículos 21 e 22, sua ilustração foi a do sexto mandamento. Aqui nos versículos 27 e 28, sua ilustração é a do sétimo mandamento. Agora, o princípio subjacente do sexto mandamento, não matarás, é a sacralidade da vida. O princípio subjacente do sétimo mandamento, não cometerás adultério, é a santidade da unidade básica da vida, o casamento. E assim ele escolhe essas duas ilustrações: não matarás, que fala da santidade da vida, não cometerás adultério, que fala da santidade do casamento. E ele diz que você não é justo diante de Deus se você já ficou com raiva ou se já pensou em adultério. E o que ele está tentando fazer é mostrar a eles o quão pecaminosos eles eram, não importando qual fosse o seu comportamento exterior. E assim sua preocupação aqui é a santidade do casamento. Nos versículos 27 a 30, ele lida com o espírito do casamento e nos versículos 31 e 32, a lei do casamento. O espírito do casamento e a lei do casamento. E nesta noite, começaremos a olhar para o espírito do casamento ao vermos seus comentários sobre o pecado de cobiçar e cometer adultério em seu coração. Deixe-me apenas dizer outra palavra sobre as duas ilustrações com as quais ele começa. Ira e sexo são duas coisas muito poderosas. Elas realmente atingem profundamente a experiência humana. Elas ilustram adequadamente a pecaminosidade do homem. Na verdade, duvido que existam duas ilustrações mais adequadas do que essas duas para realmente nos levar ao âmago da questão. Todos nós experimentamos as tentações da ira e da lascívia, muito comuns, e elas penetram profundamente na pecaminosidade básica do homem. E aqueles judeus que estavam sentados na encosta da Galileia, assim como nós que estamos aqui reunidos esta noite, ouvindo o Senhor Jesus Cristo, confrontando-os sobre sua ira e sobre sua lascívia em seus corações, teriam que admitir, em virtude de suas próprias consciências, que eles realmente eram pecadores. E o fato de nunca terem matado alguém e o fato de nunca terem praticado o adultério não os isonera da pecaminosidade do pecado que reinava em seus corações. Jesus quer ir direto ao coração do homem e mostrar a eles que não importa o que eles tenham feito, eles não podem se encaixar em seu reino. E assim Jesus estabelece um alto padrão. Só o fato de que ele diz que quem olha para uma mulher, para a lascívia, ele tenha cometido adultério com ela, já em seu coração, é uma tremenda declaração para alguém viver em nossa sociedade hoje, quando as tentações são tão vastas. A tentação sempre existiu. Não importava se uma mulher estivesse coberta da cabeça aos pés com um robe comprido como no Oriente naquela época e tivesse um véu sobre o rosto. A tentação ainda estaria lá quando Satanás se movesse. E sempre haveria aquelas coisas com as quais o diabo usaria para gerar lascívia e que a carne atacaria para iniciar a tentação. Mas parece-me que na sociedade em que vivemos, as tentações são muito mais desenfreadas e muito mais visíveis e muito mais comuns à nossa volta, por causa da sociedade virtuosa em que vivemos. É incrível para mim que até mesmo a igreja que se chama a Igreja de Jesus Cristo favorece as pessoas na área do sexo. Li hoje no Los Angeles Times um artigo de 2 páginas sobre o novo esforço da Igreja Metodista de ensinar sexo e passou a contar sobre um tal sexual, o que eles chamam de sexo. Eu acho que eles chamaram de classe de atividade sexual ou algo assim, onde todo mundo estava nu e rolando em uma cama, tudo em nome de instruir as pessoas nesta questão. Continuava falando sobre como a Igreja Metodista decidiu que eles deveriam mudar um pouco disso, e então eles nomearam certos professores de sexo que estavam dando instruções a todos sobre sexo. Francamente, isso é ridículo. Acredito que o sexo é no casamento, na beleza da qual Deus o designou. Era para ser uma descoberta muito pessoal, não algo emplastrado em outdoors e ensinado em classes e apresentado em livros. Eu acho que é algo muito particular, algo muito especial, algo muito original. E eu acho que o fato de que nós o propagamos e o propagamos, vendemos, ensinamos e falamos sobre isso incessantemente, em todo lugar, tudo isso, o que você faz é apenas extrair más respostas do coração de homens maus e mulheres más. Não faz nada para ajudar a situação. Encontramos seminários explícitos sobre sexo e livros de sexo explícito. Pessoas constantemente pregando sobre o assunto e falando sobre o assunto. E defendendo isso e aquilo. E eu ouvi o tipo mais estranho de aconselhamento, supostamente vindo de homens de Deus, que apenas confundiram minha mente. Eu ouvi um homem que é um ministro e que representa uma comunidade cristã falando por aí e dizendo que os casais devem tomar um banho juntos antes de se casarem, para que saibam no que estão se metendo. Esse tipo de conselho é exatamente a coisa que Jesus está dizendo aqui, que é tão errado e nada mais do que uma manifestação de pecado. Uma pessoa que se dá a esse tipo de conselho tem um problema, e não é muito difícil descobrir o que é. Acho que nunca na história do mundo ocidental, desde a morte do paganismo grego e romano, vimos a indulgência desenfreada da paixão sexual tão encorajada, tão provocada e tão louvada como hoje. Você pode estar interessado em saber que na semana passada, a União Americana das Liberdades Civis, que toma todos os tipos de causas dos direitos civis, está agora processando para remover as restrições aos filmes pornôs para que as crianças possam comparecer, porque eles acham que esse é o ano da criança e as crianças têm direitos como todo mundo. Não demorará muito até que pegue sua televisão de um pontapé nela, francamente. A mídia de massa atrai com o sexo para vender seus produtos e glamouriza o prazer ilícito. Crimes sexuais estão sempre em alta. Divórcio, infidelidade e perversão estão sendo elogiados. Eles são motivo de humor em nossa sociedade. A filosofia do prazer, em primeiro lugar, é desenfreada. O hedonismo está a pleno vigor. O casamento monogâmico está ameaçado. A fidelidade é motivo de risada, ridicularizada e zombada. E poderíamos passar horas e horas apenas ilustrando isso, mas não é necessário. Sabe, está tudo ao seu redor. Eu tenho que evitar até mesmo olhar para um porta-revistas ou não faria isso. Eu nem mesmo compro uma revista porque eu nem sequer quero bombardear minha mente com o que está lá, só na capa, muito menos o material dentro. Uma nova moralidade tem sido adotada com a ética da situação, dizendo que o direito é relativo e o que quer que seja bom que você deve fazer, desde que não prejudique ninguém. E toda a nossa sociedade é literalmente louca por sexo. É só com isso que estamos tão preocupados, com o sexo. É inacreditável. C.S. Lewis tem uma ótima ilustração. Ele diz que você pode conseguir um grande público para um ato de striptease, isto é, assistir uma garota se despir em um palco. E ele diz que isso não indica quão distorcida é nossa visão de sexo e nossa visão de feminilidade. Imagine assim. Suponha que você fosse a um país onde pudesse encher um teatro trazendo um prato coberto no palco e, em seguida, levantando lentamente a tampa para que todos pudessem ver. E pouco antes que as luzes apagassem, ele continha uma costeleta de carneiro ou um pedaço de bacon. Você não acha que algo deu errado com o seu apetite por comida? Agora, por que deveríamos pensar que é diferente em nossa sociedade quando ficamos fora de forma porque alguém tira a roupa? A filosofia da Playboy nada mais é do que uma mentalidade de costeleta de carneiro. É uma perversão. Talvez haja algo de errado conosco. Há algo lá no fundo que está errado e está sendo usado e jogado em nossa sociedade. O fundador da Playboy aparece e diz: por que ficar chateado com o sexo? É apenas uma necessidade biológica, como comer, beber e dormir. Isso não é novidade. Esse tipo de filosofia vem direto do passado, saindo do paganismo grego e romano. Em 1 Coríntios 6,13, o apóstolo Paulo reitera essa filosofia ao confrontar os coríntios sobre sua preocupação com essa coisa do sexo mau. E aqui está o que eles estavam dizendo. 1 Coríntios 6,13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Agora, isso era uma pequena frase que eles estavam dizendo. Alguém viria e diria: bem, você sabe, você não deveria fazer isso. Isso é mal. E eles diziam: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. O que eles querem dizer é que é apenas biologia. É uma espécie de pequeno provérbio que eles usavam. Bem, sexo é apenas uma coisa biológica, só isso. 1 Coríntios 6,13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. É apenas biologia, é isso, como comer, dormir e beber. Bem, e continua dizendo: mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O corpo não é apenas biológico, é espiritual e pertence a Deus, diz ele aos coríntios. Você simplesmente não pode dar o seu corpo e dizer: é apenas biologia. Essa é a filosofia das costeletas de carneiro. Essa é a filosofia da Playboy. Você não pode fazer isso. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Não sabeis, versículo 15, que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Ou uma prostituta, que é alguém que faz sexo ilícito? Eu faria isso? Você não sabe que aquele que se une a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Mas o que se une ao Senhor é um só espírito com ele? Então, se você vai para uma prostituta, você entra em uma situação adúltera. você se junta ao Senhor para esse pecado. Não é apenas alimento para o corpo e corpo para o alimento. E no versículo 18 ele diz: fugi da prostituição, porneia, comportamento sexual maligno. A visão de que sexo é apenas um anseio biológico e você tem que vivenciar isto, situação ética. Não seja contido, não seja inibido, viva com quem você quiser. É apenas biologia. Essa filosofia é literalmente afogar nossa sociedade em um mar de perversão sexual. Isso tem nos bombardeado com uma enxurrada de propaganda que está destruindo lares, destruindo famílias, arruinando vidas individuais, destruindo a capacidade de um indivíduo de fazer o que é certo, a menos que ele tenha se comprometido completamente com Jesus Cristo, que apenas debocha a sociedade rapidamente. Relacionamentos foram substituídos por perversões. A preocupação foi substituída pela concupiscência. O amor foi substituído pela lascívia. É assim que é na nossa sociedade. E por outro lado, sempre que você fala sobre sexo, você não apenas tem as pessoas que se inclinam em sua cadeira, porque é o assunto favorito delas, mas também tem as pessoas que pegam a Bíblia e vão para a porta. Elas são bastante prudentes sobre isso e essa é a visão vitoriana. Você sabe, eles querem ficar longe disso. De outra forma, dizem que sexo é vergonhoso, é depravado, é menos que santo. E a propósito, isso é feito até hoje e foi feito no passado. Essa não é a resposta. Você não pode ir a um extremo que é a biologia, ao outro extremo que é a castração ou qualquer mutilação. Resolva o problema. Não vai resolver. Tanto um quanto o outro é perversão, porque Deus desenhou maravilhosamente isso como uma parte da vida humana. Em 1 Coríntios 7,3, o apóstolo Paulo discute algo sobre isso. Ele diz: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Em outras palavras, ele diz que você tem todo o direito e toda a responsabilidade de dar o seu corpo um ao outro no cumprimento do desejo sexual. Isso é, dentro do casamento, o desígnio de Deus. No livro de Provérbios, Deus lida com a mesma coisa, 5:15. Beberá águas da tua cisterna e das águas do teu poço. Em outras palavras, aproveite a situação conjugal. Fique longe da prostituta, a mulher estranha, de que ele falou anteriormente no capítulo 5, que irá destruí-lo. Beba da sua própria cisterna e saia correndo do seu próprio poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas? Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Não dê sua semente para um estranho. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Saciem-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Agora, Deus projetou isso, um relacionamento físico, e ele santifica e abençoa isto. Nos Cânticos de Salomão, Deus continua e continua naquela maravilhosa carta e revela um caminho inspirado para nos dizer a beleza do amor humano em uma situação conjugal. E assim é que isto é puro e certo, mas o nosso mundo mudou isto numa costela de carneiro. Nós entramos em algum tipo de perversão lasciva, devassa e estafante. E isso, é claro, apela ao coração dos pecadores e homens malignos. E assim, quando chegamos a esta passagem, nos versículos 27 e seguintes, é uma palavra muito apropriada para a sociedade em que vivemos. E precisamos ver o que Jesus está dizendo. Agora, os fariseus tinham seu próprio ponto de vista. Versículo 27: não cometerás adultério. E porque eles não faziam isto, pensavam que eram justos. Eles pensavam que iriam direto para o reino e teriam os assentos principais. Talvez você seja assim. Talvez você diga para si mesmo: eu não sou tão ruim assim. Eu nunca traí de fato minha esposa. Eu nunca cometi adultério. Eu nunca fiz esse tipo de coisa. Mas Jesus diz que se você olhar para uma mulher para cobiçá-la, você fez isso em seu coração, e isso é o suficiente para condená-lo ao inferno para sempre. Essa é a implicação dos versículos 29 e 30. Então sua autoconfiança está quebrada aqui, entende? O sistema externo da lei não vai cortar isso, porque Deus está atrás da atitude. E você vê, o que Jesus quer fazer é mostrar a eles que não podem se ajudar. Você vê, eles poderiam lidar com o exterior, com certeza. Eles podiam não cometer adultério, mas não podiam fazer nada com o interior. E assim Jesus os atinge onde estão indefesos, sem esperança, impotentes, o que deve levá-los em desespero a Deus. O único que pode mudar o coração. Eles queriam desesperadamente acreditar que estavam bem. Jesus mostra que eles não estavam. Agora, com isso em mente, quero divagar por um minuto e apenas cobrir algumas coisas. E na próxima semana voltaremos às especificidades da passagem. Mas observe o começo dos versículos 27 e 28. Os inícios novamente me colocaram nisso. E acho que você vai achar útil. Jesus começa: vocês ouviram. Então, versículo 28, mas eu digo. Agora, esse contraste é tremendamente importante. E eu vou lhe dar uma lição de uma teologia bíblica geral hoje à noite. Então eu quero que você entenda isso, porque isso vai responder muitas de suas perguntas. Ouvistes que foi dito, eu, porém, vos digo. Esta é a mesma fórmula. Versículo 21. Ouvistes que foi dito. Versículo 22. Eu, porém, vos digo. Versículo 31. Também foi dito. Versículo 32. Eu, porém, vos digo. Versículo 33. Também ouvistes que foi dito. Versículo 34. Eu, porém, vos digo. Por todo esse trecho, até aqui, aponta para a incompreensão da lei de Deus. Vocês ouviram dos rabis, dos tradicionalistas, dos escribas e fariseus, daqueles que interpretaram a lei. Mas eu estou dizendo a vocês a verdade da lei. O que vocês têm não está certo, não é suficiente. Eles reduziram a lei de Deus a um simples ato externo e não lhe deram toda a história. Eles disseram que você não deve cometer adultério e é isso. Você então estará bem, mas estou dizendo que há mais nisto do que apenas isso. Agora você veja de novo, eu digo o que eu disse no começo. Você sempre pode inventar um sistema com que possa viver e depois se convencer de que é justo. Eles podiam evitar cometer adultério, mas não podiam fazer nada sobre sua vida secreta. E assim eles perderam todo o ponto do Antigo Testamento. Quando Deus disse, não matarás, quando Deus disse, não adulterarás, quando Deus deu qualquer outro preceito no Antigo Testamento, ele estava falando muito mais do que o próprio ato. E é isso que Jesus quer que eles entendam. Agora deixe-me mostrar o que quero dizer com isso. Apenas fique comigo. A revelação básica da mensagem de Deus para o homem veio através de Moisés, tudo bem? De fato, o Pentateuco, os cinco livros de Moisés, são basicamente o coração, o centro, o núcleo do Antigo Testamento. Os profetas e os escritos que seguem, os escritos mosaicos, são simplesmente explicações, comentários, elaborações do que está contido na lei de Moisés. Muitas e muitas vezes, quando você lê os profetas, você encontra os profetas acusando o povo porque eles não guardaram a lei de Moisés. Você encontra os profetas voltando e dizendo, Moisés disse a vocês, ou vocês esqueceram o que Moisés disse? Vocês esqueceram o que Deus fez durante o tempo de Moisés? Em outras palavras, o Pentateuco define o ritmo. Lá você encontra o Evangelho de Moisés, o Evangelho de Deus dado através de Moisés. O resto do Antigo Testamento elabora o Pentateuco. Ele elabora sobre a lei de Deus. aquele conjunto de padrões que Deus estabeleceu através de Moisés. Agora, a coisa toda vai desta maneira, então. Deus dá as definições básicas do que ele requer através de Moisés, ele elabora isso na lei e nos profetas, ele consuma isso em Jesus Cristo, para que Cristo não venha a mudar nada, mas para esclarecer a questão de que a lei, o evangelho de Moisés, não mudou. Agora, a essência ou o coração do evangelho de Moisés é encontrado no livro de Deuteronômio. Agora, vamos ver isso juntos. Deuteronômio é o quinto e último dos cinco livros de Moisés. E neste livro, temos um resumo da lei de Deus. Eu acredito, eu não sei se você concorda comigo sobre isso, mas fique comigo e talvez você também pense assim. Eu acredito que Deuteronômio é o livro mais importante do Antigo Testamento. Deuteronômio vem de duas palavras gregas, deutero, que significa segundo, e nomos, que significa lei. É a segunda lei, é a reiteração da lei dada por Deus. É a totalidade. Quando o livro de Deuteronômio é aberto, o povo está pronto para entrar na terra prometida. Eles estão prestes a entrar em Canaã. Eles foram libertados do cativeiro do Egito. Eles são o povo de Deus. Eles foram identificados como o povo de Deus e agora eles vão tomar suas terras. Eles vão tomar posse da terra que Deus lhes deu. Agora, quando eles entram na terra, Deus os lembra de tudo o que eles precisam saber. E assim temos aqui a sumarização de todo o Evangelho de Moisés, de todos os padrões para viver no reino de Deus. Eles estão aqui no livro de Deuteronômio. De fato, até os 10 mandamentos são repetidos no quinto capítulo de Deuteronômio. Você sabia disso? Você sabia que Jesus citou Deuteronômio mais do que citou qualquer outro livro do Antigo Testamento? Você sabia disso? Os escritores do Novo Testamento citam Deuteronômio mais do que citam qualquer outro livro do Antigo Testamento. Então é um livro crítico, é a sumarização de todo o Antigo Testamento, porque tudo o que vem depois de Deuteronômio comenta o Pentateuco. E Deuteronômio é o resumo do Pentateuco. Então é realmente a chave, o ponto alto do Antigo Testamento. Agora, a propósito, eu acredito que o resumo de todo o Antigo Testamento, de fato, que o resumo de toda a Bíblia, está em Deuteronômio 6:5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse é o ponto central de toda a Bíblia. Em outro lugar, em Deuteronômio, diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora você tem a consumação de toda a verdade de Deus. De fato, Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, alma, mente e força, e a teu próximo como a ti mesmo. Porque esta é a lei e os profetas. A lei é o que está na frente de Deuteronômio, os profetas, o que vem depois. E a coisa toda depende daqui. Agora então ouça. Quero que preste atenção. Realmente é crítico. À medida que vamos ao Antigo Testamento, descobrimos que a chave está no Pentateuco. Quando olhamos para o Pentateuco, a chave está em Deuteronômio. Quando olhamos para Deuteronômio, a chave está em 6:5. Amarás o Senhor. Agora ouça-me. O Antigo Testamento não está construindo um relacionamento sobre a lei. Está construindo um relacionamento sobre o quê? O amor. E as pessoas não entendem isso. Elas acham que a economia do Antigo Testamento era uma economia da lei, não é? É uma economia de amor. É um relacionamento que Deus está por trás. O amor é a chave para uma relação com Deus. E ao longo de todo o Deuteronômio, Deus continua dizendo: eu quero que você me ame. Eu quero que vocês me amem. Eu quero que vocês me amem. Eu quero um compromisso de coração. Eu quero uma devoção de coração. Eu quero um afeto sincero, genuíno por mim. Agora ouça, Moisés, por todo o livro de Deuteronômio, e se tivéssemos tempo, passaríamos pelo livro, e você mesmo pode fazê-lo, mais e mais e mais, ele diz ao povo quando entram na terra: vocês devem amar o Senhor, vocês devem amar o Senhor, vocês devem amar o Senhor. Por quê? porque é uma relação de amor que Deus sempre procurou com o homem, sempre. Agora deixe-me dizer uma coisa que lhe ajudará. Antes de Deus dar a lei como a conhecemos, os 10 mandamentos, o decálogo e todos os outros estatutos e mandamentos, ouça isso. Antes que Deus fizesse isso, estabeleceu um relacionamento com Israel. Ele primeiro amou Israel. Bem, vamos ver mais tarde, no capítulo 10, mas ele primeiro amou Israel. E porque ele amava a Israel, ele chamou Israel do Egito. Ele salvou Israel. Ele redimiu Israel. E foi somente após o relacionamento amoroso e redenção que ele lhes deu a lei. Você entende isso? A lei não foi a causa do relacionamento, foi o resultado disso. É o relacionamento que Deus buscava. Você tem que entender isso. E eu vou construir sobre isso. Então eu espero que você entenda. O amor de Deus foi exibido a gerações anteriores, quando foram libertados do Egito. E quando foram libertados do Egito, Deus os redimiu. Deus os salvou, por assim dizer. Deus os fez seu povo. E porque eles tinham um relacionamento, ele então disse, é assim que vocês viverão. E assim o Novo Testamento diz a mesma coisa. O Evangelho de Moisés, o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Paulo, o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Tiago e o Evangelho de João são todos idênticos. Nós o amamos porque ele primeiro o quê? Ele nos amou. Deus amou a Israel. Foi assim que tudo começou. Deus nos amou. E assim tudo começou. Primeiro tivemos um relacionamento de amor e depois tivemos uma resposta de obediência à sua lei. Olhe comigo agora no 10º capítulo de Deuteronômio e eu lhe mostrarei isto. Eu li isto esta manhã no culto. Eu vou passar por isso de novo. E o que Moisés está dizendo é, tudo bem, pessoal, vocês estão entrando na terra. Vocês entrarão na terra e eu quero que vocês lembrem de uma coisa. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, alma, mente e força. Agora, o que estou dizendo para vocês, pessoal, é que é a atitude o que Deus sempre buscou. Ouçam-me. Não é que Deus quis que eles mantivessem um monte de leis externas. É que Deus queria que eles o amassem por dentro. E é por isso que Jesus diz que não é um problema que você não mata. Não é o problema que você não cometa adultério. Qual é o problema? É o que está em seu coração, você vê? Sempre foi assim. Isto não é algo exclusivo do Novo Testamento. Olhe para 10:12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? O que Deus quer de vocês? E você pode dizer, bem, rapaz, é melhor pegarmos esses 10 mandamentos diretamente. Bom, não é com isso que ele começa. Não é que temas ao Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e então para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Isso não é diferente dos evangelhos. Isso não é diferente de Paulo. Isso é exatamente o que o Novo Testamento diz. Ame a Deus e faça o que ele diz. Ora, 1 João até nos diz que se você diz que ama a Deus e não guarda seus mandamentos, você é um mentiroso, certo? Mas o amor vem primeiro e depois a obediência. É um relacionamento e é sobre isso que ele fala por toda essa passagem. Versículo 19. Ele adiciona a segunda dimensão. Não apenas ame a Deus, mas ame, pois, o estrangeiro, porque és estranho na terra do Egito. E então esta é a soma total de tudo. Ame o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, alma, mente e força, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Tema ao Senhor, versículo 20. Sirva-o, apegue-se a ele. Eu amo isso. 11:1, ouça isto. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Vê, é amor. É o amor que ele tem por trás. A chave é o versículo 16. Circuncidai, pois, o vosso o quê? Coração. O seu coração. É isso que ele tem por trás. Ele sempre teve por trás um relacionamento de coração. Sempre por trás uma atitude de coração. Nunca, nunca esteve satisfeito com algo externo. Era com o amor do coração. Então a soma de tudo isso nos primeiros 11, os primeiros 10 e 11 capítulos de Deuteronômio, a soma total dos primeiros 11 capítulos é esta: ame a Deus e ame seu próximo. Isso é o que Deus requer de você. E isso é exatamente o que Jesus disse no Novo Testamento. Isso é exatamente o que as epístolas dizem. Amem o Senhor. Amem-no para que vocês sejam obedientes. Amem-se. Amem-se mutuamente. É a mesma mensagem, nada diferente. E então, nos capítulos 12 a 26 de Deuteronômio, a próxima grande sessão, você não precisa seguir, apenas ouça. Em Deuteronômio 12 a 26, Moisés interpreta e aplica esses dois princípios básicos. Ele então toma o princípio de amar a Deus e o princípio de amar o próximo e aplica-o a toda situação cotidiana, a todo tipo de matéria viva, a tudo que acontece na vida. Ele faz isso até o capítulo 26. Agora, finalmente, quando ele chega ao capítulo 26, ele decide que, tendo dito tudo isso, que a chave é amar a Deus e amar o seu próximo, e ter dado a eles estatutos que fazem isso se aplicar a todo tipo de situação viva, estatutos que mostram como cada uma dessas coisas é aplicável na vida. Tendo feito isso, ele decide que terá um grande culto de dedicação. Então Moisés reúne todos no versículo 26 e eles confessam seus pecados e dedicam suas vidas e reafirmam seu amor a Deus e renovam seu compromisso de coração com o Senhor. E o capítulo 26 é um tempo para seus corações serem dados ao Senhor, um tempo de grande louvor, um tempo de adoração. Um tempo em que eles reconhecem que Deus será servido a partir de seus corações. E assim serão obedientes. 26:16, esta é a chave. Hoje, o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Vê, é esse coração que ele buscava, e isso era a soma de tudo. Tudo bem. Capítulo 27. Você sabe o que acontece? Moisés lhes diz: vejam, quando vocês entrarem na terra, eu quero que vocês, Josué vai levá-los para dentro da terra. Eu não posso fazer isso. Ele pecou, então não podia ir. Ele diz: Josué vai levar vocês para a terra, e quando vocês chegarem lá, eu quero que vocês façam isso primeiro. Quando vocês chegarem na terra, reúnam todos e juntos renovem esse mesmo compromisso, que vocês amarão o Senhor e amarão uns aos outros. Renovem isso quando vocês chegarem na terra. Então, no capítulo 28, ele lhes diz: agora vocês têm duas escolhas, duas. Vocês podem ser abençoados ou podem ser amaldiçoados. Veja isto, 28:3. Bendito, versículo 4. Bendito, versículo 5. Bendito, versículo 6. Bendito. Vá até o versículo 16. Maldito, versículo 17, maldito, 18, maldito, versículo 19, maldito. Ele está oferecendo a eles duas opções. O que ele está dizendo é isso: vocês entram na terra, vocês escolhem amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Vocês entram na terra, vocês escolhem amar seu próximo, vocês serão o quê? Abençoados. Vocês entram na terra, vocês escolhem não amar o Senhor, teu Deus, escolhem não amar o teu próximo, vocês serão o quê? Amaldiçoados. Ele está oferecendo a eles, então, estas duas possibilidades, o caminho da bênção e o caminho da maldição. E isso vai até o capítulo 28. E então, no 29º capítulo, ele pede a eles que tomem uma decisão. Ele os convoca a tomar uma decisão e se comprometerem a escolherem o que eles farão. E isso vai do capítulo 29 ao capítulo 30. E vamos pegar isso em 30:11. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está no céu, para que tenham de dizer: quem subirá até o céu por nós para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós para que o cumpramos? Nem está do outro lado do mar, para que tenham de dizer: quem irá atravessar o mar por nós para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós para que o cumpramos? Pois esta palavra está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram. Em outras palavras, você tem uma escolha a fazer e as informações estão lá. Você tem informações suficientes para fazer uma escolha. Você pode escolher a bênção, você pode escolher a maldição. Você pode escolher amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Ou não fazer isso. Mas não reclame que você não tinha a informação. Não me diga que você nunca teve isso disponível. Está aqui. Vê, versículo 15, que proponho hoje, ele diz, a vida e o bem, a morte e o mal. Eu te dei a escolha. Você está entrando na terra. Faça a escolha. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual passas a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra à qual vais, passando o Jordão, para a possuíres. E ele diz, os céus e a terra tomo, hoje, por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Quais são as opções? Amando o Senhor, teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Agora, há a soma de todo o Antigo Testamento. Amar a Deus, essa é a escolha. Deus sempre quis um relacionamento de coração. Ouça, pessoal, alguém no Antigo Testamento que apenas mecanicamente manteve os 10 mandamentos não cumpriu o plano de Deus. Os 10 mandamentos foram dados apenas para regular um relacionamento baseado no amor. E se a relação de amor não estivesse presente, o regulamento não significava nada. Esse é o ponto. E os capítulos finais de Deuteronômio, capítulo 31 a 34, preveem a transferência de liderança de Moisés para Josué. Agora, tendo dito tudo isso, e espero que você tenha ficado comigo, porque realmente é importante, deixe-me dizer isso. A centralidade, e esta é a soma dela, se você não entender isto, perderá o ponto inteiro para os últimos 15 minutos. Então, você que esteve desligado, se ligue novamente, tudo bem? O ponto principal no que estamos aprendendo é este. A centralidade da preocupação de Deus é o coração, percebe? Não é o externo. Nunca foi assim com Moisés e não é conosco. Mas os fariseus estavam satisfeitos com os externos. E assim haviam perdido o ponto. Por isso que Jesus diz, vocês já ouviram isso, mas eu digo a vocês. Você está brincando com o exterior e Deus está preocupado com o interior. É uma relação de amor que Deus quer. E a lei apenas a regula. Assim como os padrões do Novo Testamento regulam um novo relacionamento de aliança com o Senhor. E assim, quando você chega ao Novo Testamento, no livro de Mateus, e vai, como eu disse, ao capítulo 22 de Mateus, você ouve o nosso Senhor reiterando a mesma coisa que sai de Deuteronômio. Ele diz isso. Qual é o grande e primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente. Qual é o grande e primeiro mandamento? Deuteronômio 6:5. O segundo é como esse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Isto também encontramos em todo o Deuteronômio, mas mais especificamente no capítulo 10. E ele diz: destes mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É o que ele está dizendo lá em Mateus 22. Eu não me importo com quais são suas funções. Eu não me importo como são suas performances. Se você não ama a Deus e não ama seu próximo, você perdeu o ponto, perdeu o ponto. É por isso que Jesus poderia dizer ao jovem rico, É maravilhoso que você tenha guardado todos os mandamentos desde a juventude. Mas sabe o que não fez? Com efeito, o que ele disse a ele foi: vende tudo o que tens e dá aos pobres. Por quê? Porque você não manifestou uma atitude correta de coração, porque não amou o seu, o quê? Seu próximo, percebe? O que o traiu de fato, embora houvesse um comportamento externo, não havia nada acontecendo lá dentro. Foi hipócrita. Então este é o padrão divino interno de Deus que ninguém poderia manter. E você sabe, deixe-me dizer-lhe como isso funciona. Agora fique comigo e você vai entender melhor o Antigo Testamento. No Antigo Testamento você vê, Deus colocou este padrão. Ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, alma, mente e força. E ame o teu próximo como a si mesmo. E as pessoas no Antigo Testamento diriam, esse é o padrão de Deus. Rapaz, não podemos manter esse padrão. E é exatamente isso que ele queria que eles dissessem. Você diz, mas se você não consegue manter o padrão, o que acontece? Você se torna culpado e é condenado e se sente pecador. Bom, sabe de uma coisa? Deus não apenas os deixou no senso de convicção, ele não os deixou apenas confusos com sua própria pecaminosidade, ele não apenas os deixou frustrados com a culpa, ele lhes deu não só as normas, mas ele lhes deu um sistema para lidar com sua incapacidade de mantê-la. Qual sistema foi esse? O sistema sacrificial. E o sistema sacrificial foi dado por Deus a fim de dar ao homem uma maneira de lidar com suas incapacidades. Quando um homem ou uma mulher dizia, não consigo manter a lei de Deus e estou impressionado com o meu pecado, Deus disse, então confesse seu pecado e prove a autenticidade da confissão por um ato de sacrifício. E o sistema sacrificial não acertou as coisas entre os homens e Deus. Simplesmente apontou que somente Deus poderia torná-los certos com ele. Apontou que precisavam de um sacrifício. Apontou suas inabilidades. E então aqui está a maneira como isso foi no Antigo Testamento. Deus deu um padrão, e o padrão foi um relacionamento de amor. Os homens não podiam cumprir tudo o que aquele padrão exigia, e por isso foram culpados e convencidos do pecado. E para lidar com isso, Deus providenciou um sistema sacrificial. E o sistema sacrificial era em si fútil. O sistema sacrificial nunca deu uma paz duradoura. O sistema sacrificial nunca realmente aliviou a culpa. E em sua futilidade, apontava para o fato de que tinha que haver algum dia, algum lugar, um sacrifício completo, final e derradeiro, que de uma vez por todas eliminaria esse pecado. Não vê? A coisa toda apontava para quem? Jesus Cristo. Portanto, o Evangelho de Moisés era o Evangelho de Cristo. Moisés apresenta um padrão de relacionamento amoroso que um homem em seu coração maligno não pode cumprir. Condenado por sua incapacidade de cumpri-lo, ele dá sacrifícios por causa de uma contrição, e isso está enchendo seu coração. Mas até mesmo o ato de sacrifício é fútil, porque nunca termina e nunca realmente realiza nada. E então tudo indica algum dia que um sacrifício final deve ser oferecido. E assim é que no começo, tudo aponta para Jesus Cristo. Jesus Cristo não é um recém-chegado para os padrões de Israel. Jesus Cristo é a fruição de tudo que Moisés já ensinou. A sequência inteira apenas aponta para um Salvador, porque ele é o único que poderia lidar com o homem por dentro. Todo o Antigo Testamento era para frustrar o homem, para mostrar-lhe seu desespero, para mostrar que não podia salvar a si mesmo. Não importa o que fizesse, não importa o exterior. Se o relacionamento do coração não estiver certo, nada estaria. Mas no momento em que você chega aos dias de Jesus, eles baixaram o padrão, eles largaram todas as coisas sobre o relacionamento do coração. O próprio fato de que um homem tinha a dizer-lhe qual é o primeiro e grande mandamento, mostra o quão longe eles desvirtuaram, certo? Eles esqueceram qual era. Ouve, ó Israel, O Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás o Senhor teu Deus de todo. Eles sabiam o versículo por séculos. Ele havia escorregado por sua própria escolha. Eles acabaram com a parte que não poderiam manter e ficaram com os externos. Agora você diz, John, como os 10 mandamentos se encaixam? Essa é fácil. Os 10 mandamentos são simplesmente uma maneira de regular o amor. Isso é tudo. É isso mesmo. Você sabia que os 10 mandamentos são apenas uma definição de amor? Você diz, ah, oh, oh. Eu sempre ouvi que os 10 mandamentos são lei. Não farás, não farás, isso é apenas lei. Não, é amor. Eles são simplesmente uma maneira de regular o amor. Quer que eu prove isso para você? Muito fácil de fazer isso. Antes de mais nada, ouça isto. A redenção precedeu a entrega dos 10 mandamentos. Primeiro, eles foram chamados do Egito. Eles foram redimidos. Eles foram classificados como povo de Deus. Ele colocou seu amor sobre eles. Ele colocou seu afeto sobre eles. O relacionamento veio primeiro, e depois veio o código de ética. Uma vez que o relacionamento foi estabelecido, os princípios de comportamento foram estabelecidos. Mas nunca esqueça disso, a redenção precedeu a lei, porque Deus está sempre preocupado com o relacionamento. O relacionamento precedeu a lei ou os 10 mandamentos. Agora entenda isto, a lei não estabeleceu o pacto. O amor estabeleceu o pacto. A lei apenas regulava o comportamento dentro desse pacto. Para os israelitas que ouviram Deus falar no Monte Sinai e ouviram aquele trovão e viram aquele dedo flamejante esculpir a lei, havia ali um relacionamento. A redenção já havia sido dada quando foram libertados do Egito. Eles já tinham um relacionamento com o Senhor. Eles já tinham uma base racional para a fé e para o amor, e isso apenas codificava os princípios do amor. E assim os 10 mandamentos se tornam nada mais do que uma lista de como amar a Deus e como amar o próximo. Você sabia que os 4 primeiros mandamentos estão relacionados a Deus e os últimos 6 mandamentos estão relacionados ao seu próximo? Os 4 primeiros lhe dizem como amar a Deus e os últimos 6 lhe dizem como amar o próximo. Vamos olhar para eles. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. E eu vou passar por isso bem rápido, porque eu quero terminar em 1 minuto. Em Êxodo capítulo 20, agora observe, fique comigo. Encontramos a lista dos 10 mandamentos. E eu quero que você veja como isso nada mais é que uma expressão de amor. Estas são qualidades do amor. Versículo 3, primeiro. Não terás outros deuses diante de mim. Você sabe o que isso significa? O amor é leal. Isso é tudo. O amor é leal. Se eu disser à minha esposa, querida, eu te amo, e então digo a ela, eu também tenho 3 ou 4 outras que eu também amo, esse não é o tipo de amor em que ela está interessada. O amor é leal. Isso é tudo o que ele está dizendo aqui. O amor é leal a ele, não tendo outros deuses diante dele. Você não diz, oh cara, eu estou realmente bravo, eu só tenho esse Deus e todo mundo no mundo tem um monte. Não, não. Havia algumas pessoas que adoravam um Deus porque achavam que estariam certas em fazê-lo. Há outras pessoas que adoravam um Deus porque o amavam tanto que eram leais. Eu não adoro apenas o Senhor porque estou tentando cumprir alguma obrigação legal. Eu adoro o único Deus porque ele é o único que eu amo, certo? O amor é leal. Em segundo lugar, o amor é fiel. Versículo 4. E esta é a extensão da lealdade. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Você vê isso aí? Mais uma vez, é amor. Em outras palavras, o ponto é que o amor será fiel. O amor não fará imagens esculpidas. O amor não vai sair e fazer uma réplica esculpida de algum não-Deus. O amor é leal e sua lealdade se estende infinitamente ao futuro, e assim se torna fidelidade. Em relação a Deus, então, se amarmos o Senhor Deus com todo o nosso coração, alma, mente e força, amaremos somente a Ele. Se amamos o Senhor nosso Deus, vamos amá-lo fielmente. Em terceiro lugar, o próximo mandamento diz que o amor é reverente. Versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Ouça, se você ama o Senhor, você vai tomar o nome dele em vão? Se você ama o Senhor seu Deus com todo o seu coração, alma, mente e força, você amaldiçoaria seu nome? Não. Então você vê, o amor é leal e a lealdade do amor se estende à fidelidade e o amor é reverente. Isso é tudo o que ele realmente está dizendo aqui. Há um quarto mandamento relacionado a Deus. Está nos versículos de 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E você sabe o que isso diz? O amor é separado, separado. Sabe de uma coisa? Se eu amo alguém totalmente, sou separado para essa pessoa apenas, certo? Se eu disser que amo o Senhor, meu Deus, com todo o meu coração, alma, mente e força, mas vou aproveitar o dia em que devo passar a adorá-lo e fazer outra coisa, não diz muito para o meu amor, diz? Então tudo o que ele está dizendo aqui, e isso é tão simples, pessoal, é que o amor é leal, o amor é fiel, o amor é reverente e o amor é separado. O amor separa-se totalmente para o seu objeto. Sabe, homens, quando vocês amam uma garota, finalmente vocês a procuram um dia e dizem: eu quero que você seja minha esposa. O que você está realmente dizendo? Você está dizendo: eu te amo tanto que eu só quero me separar para você. Isso é tudo. Não estou interessado em nenhuma outra mulher. Não estou interessado em nenhum outro relacionamento. É você que importa. Isso é amor. Então você vê, isso não é um código legalista de coisas externas. Esta é apenas uma maneira de definir amor, amor a Deus. Agora, os 6 finais lidam com o amor ao próximo. Isso é tudo. Versículo 12, por exemplo, o amor é respeitoso. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Se você ama seu próximo, seu primeiro próximo, qual é o primeiro próximo que você vai tocar em sua vida? Os pais, certo? Você vem ao mundo e seus primeiros próximos são imediatamente seus pais. E a Bíblia simplesmente diz: ame-os. E ame-os significa respeitá-los e honrá-los. Isso é tudo. O amor é respeitoso. O amor nunca é sem lei, nunca desordenado, sempre respeitoso. E em primeiro lugar, para a primeira categoria de próximos, a família. E então, seguindo, pessoal, o amor não é apenas respeitoso, mas é humano. Versículo 13. Não matarás. Ouça, se você ama alguém, vai matá-lo? Não. Se você ama alguém, você não o mata. Se você ama seu próximo, você não o mata. É por isso que Paulo diz: o amor é o cumprimento de toda a lei. Se você ama o Senhor, seu Deus, você será leal. Se você ama o Senhor, seu Deus, você será fiel. Se você amar o Senhor, seu Deus, você será reverente. Se você ama o Senhor, seu Deus, você será separado para Ele. Se você ama outras pessoas, vai ser respeitoso. Se você ama outras pessoas, vai ser humano. Não vai tirar a vida delas. Em seguida, ele diz: não adulterarás. Ouça, se você realmente ama alguém, você não vai fazer isso, porque o amor é puro, é o que ele está dizendo. É respeitoso, humano e é puro. O amor não corrompe. Se você ama alguém, e eu já vi isso muitas vezes, um sujeito diz para uma garota, eu te amo, e depois tenta empurrá-la para a cama quando ela nem é sua esposa ainda. Isso não é amor. O amor busca pureza. Não diga à sua esposa que você a ama e em seguida saia com alguém. Você não ama sua esposa. Você está mentindo. O ponto é que o amor é puro, não corrompe, só exalta e mantém puro. Além disso, ele diz que o amor é altruísta. Versículo 15. Não furtarás. O que isso significa? Isso significa que se você ama alguém, vai pegar o que eles têm? Não. Você não vai fazer ou não vai pegar o que eles têm. Você não vai roubar alguém se você os ama. O amor é desinteressado. O amor é verdadeiro. Versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Você vai contar mentiras sobre as pessoas se você as ama? Você está fazendo fofoca sobre as pessoas? Você vai dizer coisas que não são verdadeiras em um tribunal? Você vai fazer tudo o que puder para dizer inverdades se você ama as pessoas? Claro que não. Finalmente, o amor às pessoas não é apenas respeitoso, humano, puro, altruísta e verdadeiro, mas é contente. Quando você realmente ama as pessoas, fica contente por não cobiçar a casa deles, não cobiçar a esposa, não cobiçar o criado, a criada, o boi, o jumento ou qualquer outra coisa que seja deles. Por quê? Porque você os ama e fica feliz com o que eles têm. Agora, vê o ponto dos 10 mandamentos? Eles são apenas um regulamento do amor. Isso é tudo. Uma vez que Deus estabeleceu um relacionamento com as pessoas, elas saíram do Egito primeiro e o relacionamento estava lá. A lei era apenas uma maneira de definir como esse amor funcionava. E foi duplo, em direção a Deus e ao próximo. Essa é a síntese do Antigo Testamento no livro de Deuteronômio. Esse é o Evangelho de Moisés, e não é diferente do que Jesus disse, e não é diferente do que as epístolas do Novo Testamento ensinam. Percebe qual é a questão? Toda a lei é amar a Deus e amar o próximo, e isso se expressa para com Deus sendo leal, fiel, reverente e separado. Isso se expressa para o próximo respeitando a autoridade estabelecida por Deus, respeitando a vida feita à sua imagem, sendo puro, altruísta, verdadeiro e contente. E, amado, deixe-me dizer uma coisa. Cada um deles é uma atitude de coração, não é? Cada um deles. Não matarás e não adulterarás são declarações muito mais profundas e mais amplas do que os escribas e os fariseus jamais permitiram. Você vê? Elas eram simplesmente declarações de regulação de uma atitude do coração. E a coisa triste que aconteceu em Israel foi que os israelitas começaram a se concentrar apenas no externo, focados apenas no ritual, focados apenas em sua observância religiosa, focados apenas no exterior, de modo que a moralidade se tornou uma questão do que você faz em vez de uma relação de amor. E eles perderam a coisa toda. Agora, se você entende o que eu acabei de dizer, nos últimos 30 minutos, ou 40 minutos, ou 50 minutos, eu nem sei há quanto tempo eu estou falando, mas se você entende isso, então entende o pano de fundo do Sermão da Montanha, percebe? Você entende o que Jesus está dizendo. Assim, em Mateus 5:21, quando ele diz, vocês ouviram o que foi dito pelos antigos, não matarás, todo aquele que matar estará em perigo de julgamento. Eles pararam lá. Eles apenas disseram, não mate e você está bem. Mas eu estou dizendo a vocês, se você está com raiva de seu irmão, você está em perigo do inferno. Por quê? Porque você não ama seu irmão. Esse assunto é uma questão com Deus. E no versículo 27, vocês os ouviram dizer, não adulterarás. Mas eu estou dizendo a vocês, se desejarem em seu coração, vocês são culpados. Por quê? Porque a sua atitude em relação a seu irmão está errada. Você não é puro e está desejando algo que não é seu. Agora, este é todo o pano de fundo. E assim nosso Senhor os leva ao fundo do coração e diz, esse é o problema comigo. Sua tradição obscureceu a mensagem original e a corrompeu. Cristo queria reiterar isso. Agora, quando ele dá a lei aqui aos escribas e fariseus, qual será a reação deles? Eles vão dizer a mesma coisa que os judeus de antigamente diriam. Não podemos cumprir essa lei. Não pode ser feito. Você não pode fazer isso. Nós não somos tão bons assim. Nós não podemos amar assim o tempo todo. Nós precisamos de ajuda. Não podemos manter o teu padrão, Deus. E é exatamente isso que ele queria que eles dissessem. No Antigo Testamento, quando eles não podiam mantê-lo, eles foram diretamente para o sistema sacrificial, certo? E finalmente o sistema sacrificial consumado em Jesus Cristo, que foi morto como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e de quem o escritor de Hebreus diz, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, o escritor de Hebreus disse, ele fez o que o sangue de touros e bodes nunca poderiam fazer, tirar o pecado. E é por isso que, amado, depois que Jesus morreu na cruz e pagou a penalidade final, Jesus trouxe julgamento sobre a cidade de Jerusalém. Os soldados romanos desceram em cerca de 30 anos para a cidade de Jerusalém e literalmente destruíram a cidade. Eles destruíram o templo, que até então tinha seu véu rasgado em dois. De qualquer forma, porque o sistema sacrificial foi feito quando Jesus morreu. Mas em 70 depois de Cristo, eles chegaram e literalmente destruíram o templo, destruindo a cidade de Jerusalém. E desde aquele tempo até esta mesma hora, em 2019, nunca houve um sistema de sacrifícios em Israel desde então. Por quê? Porque acabou, porque aquilo para o qual apontava estava lá. Chegou em Jesus Cristo. E foi o derradeiro sacrifício de Jesus Cristo que tirou o pecado que todo o sistema de sacrifícios nunca poderia tirar, mas simplesmente apontava para ele. Você diz, bem, então como essa pessoa no Antigo Testamento seria salva? Porque a eficácia da morte de Cristo neste período de tempo, quando ele morreu, avançou para nós e para trás, para eles. E se eles creram em Deus enquanto viviam, e se eles esperavam o fato de que Deus tiraria seus pecados pelo seu poder, e se eles sabiam que não poderiam fazê-lo sozinhos, e eles criam em Deus por um sacrifício que então ele aplicaria a eles o sacrifício de Cristo, embora ainda não tivesse dado. E nós? Estamos neste fim, e embora Cristo tenha morrido 2000 anos atrás, seu sacrifício é aplicado a nós hoje, se crermos e o aceitarmos. E assim Jesus quer nos forçar à frustração e à incapacidade de manter a elevada lei de Deus e correr por misericórdia a Jesus Cristo, o único que pode nos conceder uma justiça que não podemos obter por nós mesmos. Em 2 Coríntios 5:21, Paulo resume isso com estas palavras: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós. Quem é esse? Cristo foi feito pecado por nós, para que nos tornássemos a justiça de Deus nele. Em outras palavras, não poderíamos ser justos, porque éramos pecadores, mas ele se tornou pecado para nos tornarmos justos. Ele levou nossos pecados para nos tornar justos. E então, amado, estou lhe dizendo isso. As palavras desta aliança, que cimentaram o relacionamento no Antigo Testamento, não eram legalistas, nem sequer os 10 mandamentos eram legalistas. Eles simplesmente trouxeram um padrão pelo qual um relacionamento amoroso com Deus e seu próximo poderia existir. E tinha que haver o relacionamento primeiro, ou toda a manutenção da lei que acontecia não significava absolutamente nada. Sabe de uma coisa? Há pessoas hoje em nossa sociedade que vivem da ética do Novo Testamento. Você sabia disso? São bons pais, boas mães, boas pessoas, bons vizinhos, doações para caridade, vão à igreja, não matam pessoas, não cometem adultério, guardam a lei exterior. Alguns deles vêm sob o nome de mórmons. E existem muitos outros. Mas sabem que mais? Eles não têm o relacionamento. Então a lei não significa nada. porque não é o resultado do amor. A atitude interior, estou lhe dizendo, sempre foi a questão com Deus, esteja você no Antigo ou no Novo Testamento. E é por isso que Jesus pode dizer: eu não vim para destruir os profetas, eu não vim para colocar Moisés de lado, eu não vim para mudar uma única coisa, apenas colocar de volta onde ela pertence. E a menos que vocês subam a esse nível, que é mais alto que os escribas e fariseus, vocês nunca entrarão em meu reino em nenhuma circunstância. E é claro que percebemos que não podemos. E isso nos força a Cristo. Então Moisés estava empurrando as pessoas para Jesus, assim como Cristo estava empurrando-as para si mesmo. De fato, em Lucas 16,15, os fariseus que eram tão cobiçosos em seus corações, Jesus disse-lhes: vocês são aqueles, ouça isso, é ótimo, vocês são aqueles que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Isso não é bom? E então ele diz: pois aquilo que é altamente estimado entre os homens é abominação aos olhos de Deus. É uma abominação para Deus manter uma lei externa, sem um relacionamento de coração. Deus conhece seus corações. A lei e os profetas, nada mudou. Ainda é o coração. Então nosso Senhor simplesmente redefine o padrão original. E ao fazê-lo, ele define a justiça e o pecado em termos bíblicos verdadeiros. Isto é muito importante. O que Jesus realmente está fazendo é pregar sobre o pecado. E na semana que vem, vou apresentar nosso estudo contínuo dessa passagem de adultério, mostrando por que Jesus enfatiza a doutrina do pecado. Eu vou lhe dar uma dica. Se você não entende o pecado, nunca entenderá mais nada nas Escrituras. Jesus gasta uma quantidade enorme de tempo lidando com o problema do pecado. Ouça, quando a memória de John Newton estava quase acabando e ele era um homem velho, aquele grande santo de Deus não podia mais pregar. Ele tinha esquecido tantas coisas que ele não podia continuar uma conversa. Mas ele disse isso. Ele disse: parece que há apenas duas coisas que me lembro. Uma é que eu sou um pecador, e a segunda é que Jesus Cristo é o maior salvador. Esse é o problema. Isso é o que Jesus queria que os fariseus vissem. É o que ele quer que você veja. Você era um pecador, tão grande que não podia espiar seu pecado. Ele fez isso por você. Eu li esta semana sobre uma criança que foi mordida por uma cobra venenosa, e a mãe estava lá quando a criança foi mordida. E a mãe ficou impressionada com o amor pela criança. E então ela colocou os lábios sobre a ferida para sugar o veneno. Ela conseguiu fazer isso e salvou a vida da criança, mas ela tinha um pequeno corte no lábio. O veneno entrou nela e ela morreu. Assim é com Jesus Cristo, que drenou de nós, por assim dizer, o veneno da serpente, e ao fazê-lo, morreu em nosso lugar. Somos grandes pecadores, mas ele é um grande salvador. Oremos. Agradecemos novamente ao Pai pela comunhão que desfrutamos esta noite, por nos dar uma visão da sua preciosa palavra. Ajuda-nos a saber sobre o relacionamento que tu queres, não um conjunto de regras, um relacionamento que nunca poderíamos manter em nossas próprias forças. E assim nós voamos para Jesus Cristo, por graça e misericórdia, perdão e justiça, que somente Ele pode dar. Obrigado por uma graça que é maior do que todos os nossos pecados, por um amor que vai além de nós, para nos limpar e nos purificar, para ver algo bom além do mal, algo que pode ser resgatado. Obrigado, Senhor, pelo relacionamento que Tu estabeleceste. Obrigado por nos dar os padrões pelos quais esse relacionamento amoroso deve funcionar. Que possamos andar nos Teus caminhos, guardar os Teus estatutos, obedecer às Tuas ordens, e assim mostrar ao mundo que Te amamos. E também amamos os nossos próximos. E, Senhor, se há alguns em nossa congregação esta noite que nunca vieram a Jesus Cristo, que têm confiado em sua própria justiça, confiando em sua própria força, nós oramos para que Tu os livres desta ilusão. Mostra-lhes que, em desespero, eles devem correr para Jesus Cristo, o único que pode lavar o pecado e a culpa, que é profunda demais, para eles mesmos lidarem. E assim, Pai, nós te agradecemos pelo que tu farás e tens feito por todos que creem. Em nome de Cristo, amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.